Olá, eu sou a Susana.
Eu sou o Sérgio.
E hoje estamos de volta para uma dupla de filmes.
Estamos sempre de volta, às segundas-feiras. Quer dizer, quase sempre, né? nem sempre conseguimos ou não nos apetece, mas mesmo com este fim de semana, que foi até recheado de coisinhas, né? De compras, fomos ali a uma feira da bagageira, comprámos uma data de DVDs manhosos,
sim,
em francês, de propósito. Filmes como Ninja Exterminador ou Perigo Nuclear, que talvez venham a ter espaço num... Não sei, se calhar vamos experimentar fazer aqui uns episódios em vídeo connosco a ver aquilo. Não sei. Só sei que o facto...
A ver aquilo sem perceber nada, porque o nosso francês não...
Exato.
Não vai muito além do Arrête.
Vem ici, Jean-Michel, vem ici.
Exato.
Não sei o que é que vamos fazer com aquilo, mas acho que somos capazes de encontrar ali qualquer coisa engraçada para...
Sim, ou então metemos a dar e adormecemos rapidamente.
Muito
qualquer coisa há de ser.
Há ali um que tem, parece que é o Jared Leto, que não sei quem é que é, mas se calhar o Paulo Fajardo, assim que vir o ator, vai dizer quem é que é, não é? Sem dúvidas. Ainda vai gozar connosco por dizer que é o Jared Leto. Mas é
relevante. Não é a nossa praia, mas vamos aventurar-nos
nela. Ainda comprei uns binóculos também, não é? Para estar a ver,
sim,
os babes ao longe.
E eu comprei a louça toda do chinês, né? Do restaurante chinês.
Por 10 euros.
Portanto, acho que foi uma boa ida à feira.
E para além disso, pronto, fomos ao cinema na quinta-feira?
De quarta para quinta.
Quarta
fomos
para
ver
quinta,
a estreia dos Transformers, o Rise of the Beasts.
Exatamente. E antes que comecem a revirar os olhos. Pronto, nós fomos porque foi um convite da Paramount, cá em Portugal, e nós aceitámos de bom grado. Obrigado, Cátia. E também porque não tinha, como era feriado no dia a seguir, porque não? Agora, queres contar?
Quero só fazer aqui um pequeno contexto. Este é que é o sétimo filme da saga dos Transformers. Os primeiros 5 foram realizados, ou tiveram sempre o Michael Bay. Este e o anterior, que é o Bumblebee, já não foi feito pelo Michael Bay. Já se nota aqui uma grande diferença de estilo de realização e de como também contar a história. O Bumblebee foi um filme que eu lembro-me ter até gostado.
Sim.
Até acho que demos uma pontuação generosa.
Sim.
Tu já não te lembras da história? Era uma rapariga adolescente.
Sei que é tipo uma prequel e que revolve à volta do Bumblebee cá na finais dos anos 90, princípios dos
anos
2000.
80. Acho que é na cena dos anos 80. Okay. Este aqui já é nos anos 90. Este é como se fosse uma continuação, mas não é com os personagens do primeiro.
Sim, até porque o realizador deste agora, do Rise of the Beasts, foi convidado para realizar a sequela do Bumblebee. Ele rejeitou porque tinha acabado de fazer uma sequela que tinha sido o Creed 2.
Sim.
E então, passado uns tempitos, o estúdio voltou-se para ele: olha, afinal já não vais fazer este, temos aqui um filme Transformers também, mas que, pronto, é diferente, é uma prequela, tens aqui uma data de inimigos novos.
Era assim que eles falavam?
É assim que eles falam, okay, lá no estúdio. E vais ganhar uma batelada de dinheiro. E pronto.
Mas o primeiro, o Bumblebee, já é bastante diferente dos do Michael Bay, não tem aquela,
sim,
ação frenética.
E para ser honesto, já o primeiro filme do Michael Bay, o de 2007.
Sim, o primeiro dos Transformers.
Eu,
sim,
não tenho problemas nenhuns em dizer que eu gosto do filme.
Ah, eu também gosto do
porque
filme.
Porque ele revolve,
sim,
muito à volta da ideia do jovem e o seu primeiro carro, a relação entre o jovem e o seu primeiro carro, que afinal é um robô.
E a paixão daquela rapariga muito inatingível e completamente impossível no,
sim,
secundário.
Que agora, coitadinha, também já na vida real já está toda plastificada.
Também,
né?
É um Transformer.
Como nós fazíamos
agora
ao cartão da escola, está toda plastificada. E eu acho que esse filme tem as cenas de ação que mal se percebem o que é que está a acontecer, mesmo as próprias cenas de transformação são difíceis de seguir, mas é como tu estás a dizer, aqui já se perdeu esse toque Michael Bayístico.
Felizmente.
E já é muito mais fácil seguir as cenas de ação. Agora, continua a ser um filme para desligares o cérebro e que todos os diálogos só existem para motivos de exposição.
Sim.
São diálogos sem qualquer profundidade. Os personagens... Aqui até posso dizer que até simpatizei com o protagonista, com o jovem, que eu já não me lembro o nome. Gostei dele.
Anthony.
E seu personagem? A personagem? Ou
o
ator?
Não, eu vi agora ainda o nome dele. Chama-se Anthony Ramos.
Anthony Ramos, na vida,
sim,
real.
Na vida real.
Pronto, porque eu no filme não me lembro como é que ele se chama. Que é o rapaz que se vê ali no meio...
É o Noah
desta
Noah
guerra
Diaz,
entre facções rivais de Transformers. que ele, na realidade, só tem um objetivo, que é tentar salvar o irmãozinho mais novo.
Sim, tem sempre essa história melodramática. Exato. E tens, tu estás a falar da escrita, tens aqui acreditados no Letterboxd 5 pessoas como escritor. Portanto, só preciso de 5 pessoas para meter códigos na inteligência artificial para tirar este diálogo.
Exato. O próprio realizador diz que ele teve que alterar muita história porque aparentemente era tudo muito mais negro antes dele entrar para o projeto, os primeiros drafts do argumento. Ele também foi ele que quis introduzir o Unicron, que eu lembro-me perfeitamente desse Transformer dos desenhos animados, acho que ainda da primeira geração.
O Unicron, que era o cervo do mal. Ah, não, era o planeta...
É o planeta que devora outros planetas, sim. Okay. Esse cervo do mal, por exemplo, não me diz nada, não me recordo absolutamente nada nos desenhos animados. Mas nota-se que ele tem aqui, o realizador tem aqui algum carinho por este franchise. Introduziu ali alguns elementos que se calhar não seriam óbvios, e se calhar não vamos dizer, porque vamos fazer spoilers.
Epá, sim, olha, spoilers. Sim, spoilers. Vejam, se gostam dos Transformers, vejam o filme e vamos fazer spoilers.
Portanto, ele introduz ali mesmo o fato para os humanos, que também apareceu mais tarde na primeira geração de desenhos animados dos Transformers. Eu acho que ele, se fosse bem ali no meio, conseguiu mostrar mais ou menos aquilo que um fã realmente da primeira geração, como eu era, né? E como todos os jovens que cresceram nos anos 90, acho que era incontornável, né? Ligavas a televisão ao sábado de manhã.
Sim.
Às vezes acordavas às 7 da manhã para teres a certeza que não perdias o episódio. Às vezes não dava, outras vezes dava repetido, muitas vezes davam até fora da ordem, porque era completamente irrelevante. Sim, ninguém ligava a isso. Nessa altura ninguém ligava. Pá, e nós também aquilo, basicamente...
Desde que
desce, exato. Cada episódio é uma história autocontida, que ele também resulta sempre no mesmo.
Imagino que se tu agora fosses ver esses episódios, a escrita do Mero era horrível, de certeza. Péssimo, portanto, claro, este até é fiel aos desenhos animados.
É isso, era aí que eu queria chegar. Isto parece um desenho animado, um episódio.
Estendido,
exatamente, com muito mais orçamento. Mas, 15 segundos depois do filme iniciar, já nós estávamos com as cadeiras a tremer, com os subwoofers ali a abanar a sala toda, não é? É capaz de ter sido o filme com mais graves que eu assisti numa sala de IMAX nos últimos tempos. Eu não me lembro de um filme que abusasse tanto dos graves, dos subwoofers.
Sim, só a voz desse planeta Transformer, bem, aquilo tudo tremia, é impressionante. For centuries, our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. Eu também senti o mesmo que tu neste filme, que era quase como esse episódio estendido, mas colocado com pessoas reais. E achei que é para quem nunca não conhece Transformers, nunca viu nada dos Transformers, nem viu o último filme, o Bumblebee, pode perfeitamente ver este filme, não fica perdido porque há tanta exposição, eles explicam-te tudo e mais um par de bodas, tu não te perdes, tu podes ver este filme, é simples, é uma narrativa simples, é aquela coisa do irmãozinho que está doente, é um filme básico. Te entretém ali durante aquele espaço de tempo.
É para levar o teu irmão mais novo ou o teu sobrinho a ver, porque eles vão curtir. Estavam lá uma data de crianças na sessão que se riam quando alguém dizia uma piada. Se calhar a parte que eu mais gostei foi da relação, lá está, entre o protagonista e o carro dele, que acho que é as partes que são mais...
Mas foram curtinhas, não acho?
Mais fáceis de empatizares, né? E tem alguma piada, muitas das piadas resultam. Gostava que tivesse explorado mais os anos 90, porque anos 90 no Peru é a mesma coisa que anos 2000 ou anos 2100, não é? Porque vai sempre mostrar, como é no Peru, vão ter que sempre mostrar o Machu Picchu.
Mas é muito aquela coisa, agora temos que ir para o Peru, e de repente agora estamos no outro cenário, e agora vamos ali porque temos, depois temos uma chave que vai abrir aquilo, e depois falta metade da chave, mas depois a chave está nas mãos do mal,
sim,
e nós temos...
está tudo perdido, afinal
há um código que desbloqueia tudo outra vez, e tu, pronto,
o filme é mauzinho. Agora, como
a
estava
história
a dizer,
é mazinha.
Sim, e o filme também não é grande coisa. Não é, não, ponho ao nível de outros do Michael Bay, apesar de ser mais fácil de seguir as cenas de ação. Mas não
muito
é um filme
mais.
Bom. Entre o primeiro, o Bumblebee, este vem garantidamente que vem depois.
Este chega ali uma altura em que quase são um showcase de bonecada, não é? Aparecem depois o outro gorila, aparece a águia.
Exato.
Então só estás a ver bonecos à luta uns com os outros, depois há uma altura que ele se transforma quase no endgame.
Pá, sim, e tens a Michelle Yeoh a fazer de um desses novos Transformers, os Maximals, que era... acho que havia mesmo uma série de animação que era o Beast Wars, que era, acho que foi a primeira série que os Transformers fizeram, a primeira série de animação que eles fizeram em 3D, em computação, em computador. É pá, que eu odiava e não segui mesmo, não. Quando era jovem não conseguia olhar para aquilo porque aquilo era horrível. E pronto, introduziram esses personagens ditos agora aqui neste filme, não sei se vão recorrer a eles de futuro. A Michelle Yeoh é um deles. Que é, para mim era estranho, estás a ver aquele bonequinho, aquela cruz ou logo é águia,
águia
ou falcão,
sim,
ou não sei o quê, e estar a ouvir a voz da Michelle Yeoh. Mas epá, um cheque é um cheque. Agora, se tiverem um sobrinho, um irmão mais novo,
se gostam de Transformers,
eles vão curtir,
vão à vontade, sim.
Are you familiar with the concept of hypnotics?
Hypnotics.
Hypnotics have the ability to influence the brain. Sound. Voice.
Any light?
Locking eyes. Hypnotics use them to make you see a version of the world that doesn't exist.
Hypnotic, um filme de Robert Rodriguez com Ben Affleck e Alice Braga nos papéis principais. Um filme que conta a história de um polícia que está à procura da sua filha desaparecida num mundo onde os hipnóticos têm poderes e são reviravoltas atrás
no mundo
de reviravoltas.
Em que o hipnotismo é uma cena muito à frente.
Não é hipnotismo.
Então.
Não está ali com o relógiozito.
Sim, então conta lá. Aquilo é o quê? Explica-me lá.
Aquilo é uma história que o Robert Rodriguez já tinha escrito para aí desde 2001 ou 2002 e que nunca conseguiu trazer ao grande ecrã.
Pois, porque é tomar.
Entretanto, em 2020 começaram as filmagens, na primavera de 2020, e depois aconteceu um Covid e tiveram que interromper
COVID,
as filmagens.
Agora é culpa de tudo.
É, Covid é culpa de tudo. Não, mas acho que o filme sofreu por causa do orçamento, por causa dessa situação. Tiveram que parar as filmagens, tiveram que reduzir o número de filmagens para compensar o dinheiro perdido. Depois ainda meteram a seguradora em tribunal porque a seguradora não queria pagar, não queria que o Covid fosse abrangido pelas cláusulas que eles tinham lá a assegurar o cast, e então para os atores estarem segurados durante as filmagens, que já eram depois da data prevista, tinha o estúdio que pagar mais dinheiro, ou então os atores não estavam seguros. Entretanto, meteram a seguradora no tribunal, perderam, a produtora que tinha pegado no filme também fechou.
Claro.
E então teve que ir tudo parar para a quintinha do Robert Rodriguez e ficou ele a tomar conta de tudo, praticamente.
Entretanto, ele durante esses anos todos fez o Spy Kids, viu muitos filmes do Nolan, como o Memento, viu o Inception.
Calma,
e
isto foi... 2020 até agora não é assim tanto
não,
tempo.
Não, estou a dizer desde 2000, desde 2001 que ele começou a escrever. Portanto, aconteceram muitas coisas que o foram inspirando para...
Eu gosto como ele descreve isto como sendo um filme hitchcockiano.
É, opa, sério. E por isso é que também tem aquele título que é só uma palavra, não é?
Ele diz que a primeira coisa que pensou para o filme foi precisamente o título. Pensou no título,
claro,
antes de ter a ideia para
exato
o filme.
Exato.
Ele na cabeça dele estava assim, se o Hitchcock ainda estivesse a fazer filmes, qual seria o título de um filme que ele queria fazer nos próximos 10 anos?
Coitado,
assim,
se
uma
o Hitchcock
palavra,
visse
tipo,
este
né, Vertigo
filme.
Ou Psycho, ia ser Hypnotic. Uhum. Então ele sai-se com esta de polícia que anda à procura de filha.
Ainda não me explicaste o que é este hipnotismo.
Porque se tu fores a contar, o hipnotismo em si é basicamente pessoas que têm a capacidade de influenciar ou de deixar num estado onde a realidade que tu percebes está alterada. Portanto,
mas só de olhar para ti.
Só
é que ele consegue fazer isso,
exato,
que ele começa tudo a tremer.
Nem precisa de fazer aquilo como o César Milan do tch, como ele faz aos cães.
Ah, sim.
Nada, não precisa fazer nada, é só à distância.
Ele chega lá e diz que está muito calor e a pessoa, ai,
e começa a tirar a roupa. Ainda pensava que a mulher ia tirar o sutiã, mas não.
Não.
Ia só pôr só debaixo da água da boca de incêndio, mas de calças e sutiã.
Desculpa, este filme. Tu lá meio começaste a ter alguma esperança, mas isto é, até tem bons atores, mas parecem tão amadores. O acting é tão mau.
É um bocado piloto automático, porque isto também tem aquela.
Mas eles estavam contrariados a gravar, era o quê? O que é que se passou aqui?
Eu acho que é o tom, que é para ser um bocado noir, um filme noir, não é? Mas com um setting mais de.
Hipnotismo, opá, porquê o hipnotismo? É que percebo.
Até porque ele tinha pensado nesse título, depois teve que fazer um filme à falta disso.
Porque o Inception ainda estavas no reino dos sonhos, portanto tudo é possível. Agora com o hipnotismo, aquilo há alturas em que se começam a dobrar cidades.
Completamente à Inception, sim.
Igual. Enfim. A cena do. Pronto, o Spy Kids, a história. Nós nunca vimos o filme, mas eu fui ler o primeiro Spy Kids, que é do Rodrigues. É os pais que são espiões e que os filhos os vão salvar. Não sei se isto te diz alguma coisa.
Os pais são espiões e os filhos os vão salvar.
É com a Carla Gugino e António Bandeiras.
Os Spy Kids?
Sim.
Sim, conheço. Mas pronto, estás a comparar com alguma coisa?
Com este filme...
Aqui é o contrário, não é? Aqui é o pai que vai...
Mais ou menos.
Spoilers. mas é assim, essa parte dos conceitos das pessoas com poderes hipnóticos, ou seja, logo for, eu dou o braço a torcer, porque tu tens autores de ficção científica, como por exemplo o Philip K. Dick, que consegue introduzir na história telepatas ou pessoas que também conseguem manipular a opinião dos outros... Portanto, esses conceitos não são assim tão...
Os conceitos não me chateiam
em si. Tão esquisitos
à
ficção científica. Agora, se são bem usados aqui... A história em si não é particularmente feliz, não é? Agora, a meio do filme, realmente senti-me surpreendido várias vezes. Olha, realmente, está aqui o contador a contar. Senti-me surpreendido porque há aqui muitas reviravoltas. E tu às tantas acabas mesmo por ser surpreendido. Só que efetivamente a parte do Ben Affleck estar ali em piloto automático ou ser uma pessoa com a qual tu não tens qualquer ligação e não tens qualquer preocupação com ele, ou até mesmo Alice Braga também acho que não...
Ele está cada vez mais robótico.
Ele, coitado, ele desde o Batman que está depressivo a meter-se na bebida e essas coisas.
É, mas a sério?
Acho que sim.
Por isso é que se casou outra vez com a outra...
Bem, com a Jennifer. O homem também. Ah, já sei porque é que ele está exausto.
Pois é, porque ele não podia, como é que era?
Tinha que pinar 4 vezes por semana.
Então, mas isso às vezes em termos de horário, para pessoas que têm de. São atores ou que estão em digressões, isso, como é que isso se processa?
Mete-se uma máscara em cima na cara do outro.
De outra pessoa?
De outra pessoa.
Ah, conta!
Não sei. Conta, não sei. Não sei o que é que está no contrato deles, não.
Ou
não
os japoneses não têm. Bem, não interessa.
O que é que os japoneses têm?
Não vou dizer.
As almofadinhas ou as bonecas?
Sim, não tem as cenas que simulam outra pessoa, não sei.
Ah, tipo que flashlights?
Sim, era isso que eu estava a pensar.
Isso acho que até nem é japonês, acho que isso é mais...
Mas imagino que eles usem mais, porque também tem aquele porno esquisito censurado e tem... Depois
não,
é
qual censurado? Eles são mesmo assim, aquilo é, eles tiram as calças e as cuecas e são mesmo quadradinhos que estão lá. Na vida real.
Mas voltando aqui.
É porque uma vez estive com uma japonesa e
ela era aos quadradinhos. Ah, engraçado.
É. Voltando ao filme.
Sim.
O que é que tu queres dizer? Porque eu não sei. Queremos mesmo fazer este episódio hoje?
Queremos.
Está bem. Então vá. O que é que tu achaste? Hipnótico.
O hipnótico pareceu-me uma grande confusão. É a única coisa que eu tenho. Que eu tenho aqui mais a acrescentar, porque a história realmente, como disseste, ali para o meio fica um bocadinho mais interessante, mas os primeiros 30, 40 minutos do filme são uma ganda seca e são super amadores.
O que eu acho amador aqui no filme é a iluminação, acho que é a parte pior do filme.
Mas a iluminação eu depois até consigo perceber. Porque se aquilo...
Spoilers.
Se nós estamos na cena do hipnotismo e o que tu podes ver não é o real, eu a parte de iluminação depois ainda consegui aceitar.
Sim, ok. Então deixa-me refrasear isto. O filme tem um aspecto barato. E não foi. O filme Exato. Deve ter custado entre ali qualquer coisa entre os 50 e os 70 milhões. E não...
se
calhar, só que lá está, a maior parte se calhar do orçamento foi para o Ben Affleck. Efeitos digitais há alguns, efetivamente.
Não, tens, sim.
Tens, mas... Não, eu não consigo ver aqueles dólares no ecrã quando estou a ver o filme, de todo. Não.
E a cena também do Ben Affleck, ele ainda agora teve aquele filme O Air, que está no Prime. Nós não vimos, mas acho que em termos de bilheteiras também foi um flop, mas agora está no Prime, portanto não sei como é que eles.
Mas ainda bem que falas disto, porque este Hipnótico é o pior abertura de fim de semana de alguma vez de um filme do Ben Affleck.
Pois, e este Air também foi um flop em termos de bilheteira, este vai ser um flop ainda maior. Não está a ter assim um ano propriamente feliz do Ben Affleck. Ben Affleck,
pois, não sei. Também aqui o problema deste filme é como a empresa que estava encarregada da produção e também da distribuição e da promoção fechou. Ainda o filme estava a ser montado, não houve qualquer publicidade, não houve, acho que basicamente o filme não teve qualquer orçamento para marketing.
A publicidade tu tens, são as pessoas a falar mal dele.
Exato, exato. Isto também acho que isto já está numa plataforma qualquer, no Amazon, se não me engano. Por isso é que nós o temos.
É
mas
tu acho que
é o Amazon,
inventar.
Não é cá.
Eu não sei, mas acho que estás
a... Não, então, tu já estás a ver o filme tirado do Sr. Joaquim.
Sim, está certo, mas
é
não é
porque ele já estreou numa plataforma de streaming, que acho que foi a Prime nos Estados Unidos.
A Prime está a tentar salvar o Ben Affleck.
A Prime. Não é o Optimus Prime.
Não.
Não.
Não, porque isso quase que ia morrendo no filme.
Eu pensava, por acaso, quando entramos para o filme, agora voltando aos Transformers, eu pensava que isto iria ser o filme da passagem de testemunho do Optimus Prime. Mas não era, porque afinal era uma prequel e eu não fazia a mínima ideia. É uma prequel dos filmes do Michael Bay. Não é?
Ah, está bem.
Este episódio está a correr extremamente bem. É?
Estamos a animação, aqui com... nós adorámos estes filmes.
Enfim, foram dois filmes... Não queria ser mauzinho, não queria chegar ao ponto de os chamar de medíocres, mas bem abaixo da média. E portanto não foi assim um fim de semana ou uma semana cinemática muito feliz, tenho-te a dizer. Ainda por cima estamos aqui com o problema de já não há um Succession para ver uma segunda-feira à noite, já não há aquela coisa que... Estamos sem nada para ver, efetivamente.
Não, não, é verdade.
Ah, pois temos o Ninja Exterminador. E o perigo
também,
nuclear.
Não era isso. Eu tenho-te andado a chatear para nós revermos os Rockies, porque nós já prometemos ao Carlos Reis há não sei quanto tempo que íamos fazer o Rocky 4 com ele.
Está bem, sim.
Pronto, e eu tenho estado ainda no outro dia pus a dar o Rocky, mas tu não estás.
Não
estás
a ver
vontade.
Homens suados a esfregarem as mãos uns nos outros, não.
Olha, há de ser melhor do que qualquer um destes filmes.
Era, isso é verdade. Isso não posso.
Mas aquele primeiro Rocky, ali aquela cena do encontro deles os dois, eu tenho tantas questões.
Como assim?
O primeiro encontro do Rocky com a Adrienne. Com aquele primeiro encontro, aquela cena na casa dele é
aquilo
tão desconfortável.
Não está na Disney? Onde é que nós vimos o Rocky?
Ou é no Prime ou na HBO.
Pronto,
é num deles.
Se calhar deviam fazer como a Disney, né? Que metem aquele aviso quando o filme começa. Não. Este filme contém cenas de violência ou
não,
cenas
assim,
racistas.
Quando uma mulher diz que não, três vezes já é demais, não é? Sim, aquilo é tão desconfortável.
Epá,
é tão
anos 80 era um bocado assim. Já o Blade Runner. Sim, está bem, mas o Blade Runner, por exemplo, também tem ali uma cena que é não, cala-te.
Epá. Este aqui no, este deixou-me muito desconfortável.
Mas acabou em bem, estão juntos.
Opa, essa lógica. Por favor. Mas vá, vamos guardar isto quando
eles quando dizem não, afinal é sim.
É. Ah, é não, pois vais dizer que sim. Ah, não.
É isso que tu tens, foi isso que tu retiraste do Rocky.
Epá, foi a cena que mais me incomodou.
Então vamos meter o Rocky também no
não, não vou, que eu já fiz o thumbnail. Já fiz o thumbnail, já não vou meter o Rocky lá nenhum.
Olha, para concluir, porque já não sei para onde é que é de ir e quero ir beber o vinho, quero montar o episódio, que com muita sorte este não tem muita coisa para cortar. Não sei se vou meter o contador de realmente. Portanto, Transformers Rise of the Beasts.
Vejam com os vossos sobrinhos, com os filhos. Com...
Sim, com aquele sobrinho que gostam menos, que é para não.
Não, opa, os miúdos gostam. Eu tive um colega de trabalho que também me veio perguntar o que é que eu achava, aquele que gosta muito. Eu
disse, dos Transformers.
Vai ver, sim.
Foi?
Sim, eu disse-lhe, vai ver, vai
gostar. Que era bom, que era um filme bom.
Ele no outro dia foi ver A Pequena Sereia e achou espetacular, portanto eu disse-lhe, vai, há confiança. Então.
Pronto, é isso.
Eu vou-lhe dizer para ele ver o quê?
Não, vais dizer para ver o Hipnótico.
Ah, ele ia gostar, de certeza.
Então, tens aí uma recomendação. Tens aí já boas recomendações para o teu colega.
Tem.
Como é que se chama o teu colega?
Para mandarmos
um. Olá, João, um abraço. E vamos fechar por aqui. Não estamos a esquecer de nada.
Não sei, do quê? Em relação ao Hipnótico?
Eu acho que a gente já nem sequer pede interação do público, já desistimos um bocado dessa parte, não é? Do,
as pessoas sabem onde é que nós estamos, as pessoas quando querem mandar mensagem dão.
Os sites, está bem.
Sim, nas localizações, é só pôr sala azul e sabem onde nós estamos.
Pronto, é isso. Bom feriado.
Sim.
Que nós também...
Um bom feriado para quem é de Lisboa, de Oeiras, agora tudo o resto.
Segundo as estatísticas é...
Okay.
Não diz.
Eu não vou ter o feriado de terça-feira, já tive o meu.
Lamento. Temos pena. É como tu disseste, já tiveste o quinta-feira da espiga.
Pronto.
Isso quer dizer que podes estar em Alverca, podes estar em Mafra, podes estar em... Onde é que se celebra
Almerim.
Mais aqui? Almerim. Achas que as pessoas ainda estão?
Não.
Eu já não ouço o jazz.
Não, amanhã também ninguém vai ouvir isto, porque eu fiz tudo ponto.
Está tudo férias. Está tudo férias.
Sorte a Deus.
Toda a gente que eu mandei e-mail na sexta-feira, recebi sempre o fora do escritório. Está tudo férias. Portanto, olha, até calha bem.
Não é? Ninguém vai
dois
ouvir.
Dois filmes desinteressantes para um dia que ninguém vai ouvir o podcast.
Sim.
Ok. Então vá, olha. Vamos,
até quarta-feira.
Com sorte já vamos ter o Ninja Exterminador no cinto, não é? Já vamos ter visto o filme. Será?
Achas?
Não sei. Pelo menos um trailer. Ah, e conseguimos o nosso Santo Graal.
O que é que foi?
O Invencível em DVD.
Pois é, conseguimos o Invencível em DVD.
Na mesma feira da bagageira.
Não era o... Opa, eu ainda pensei, será que ainda vamos encontrar uma cópia do 16mm aqui? Era genial. Mas não.
Cópia promocional.
Uma cópia promocional.
Mas não, encontramos aquele filme do Billy Zane, aquele telefilme. Sim. Também de 2001, 2002. Muito mauzinho, em que a quote que está na capa do DVD é... artes marciais ao estilo do Matrix. Ou seja, nem sequer é dizer que o filme é bom, nem nada. Foi a frase que encontraram numa publicação qualquer que acharam que devia estar na capa do DVD.
Foi
artes
melhor,
marciais
foi
ao estilo do Matrix. Procure no YouTube Billy Zane Invincible.
Sim.
E é pá, a partir. Eu tenho que fazer uma sessão da tarde daquilo. Há anos que quero fazer uma sessão da tarde daquilo, só que só ouvi uma cópia manhosa.
Epá,
em
tanta DVX coisa.
Na internet.
Okay.
E agora finalmente temos o DVD original.
Nós temos tanta coisa para ver com o João e com a Lúcia. A lista está a acumular-se.
Eu sei. Eu
e
sei.
Temos aí um muito especial que não podemos mencionar o nome, só quando ele sair. Portanto, vá, até quarta-feira.
Então, vá,
diz
até
já
quarta.
Está a estender muito.
Tá. Pode ser que as pessoas gostem destes desvios, das
não.
conversas. Então vá, até quarta-feira.
Até
bom
quarta.
Feriado. Para quem o vai aproveitar.
Sim, não sou eu.